Trivia Trens orienta os passageiros a acompanhar as atualizações pelos canais oficiais da concessionária. Isto quer dizer triviatrens.com.br, é o site que eu estou aberto aqui acompanhando, e a situação ainda é esta. Repito, linha 11 Coral Parcial, linha 12 Safira, assim como a linha 13 e o Expresso Aeroporto, paralisação, operação paralisação total.
Pois é, eu estou também querendo atualizar aqui essa questão, né, para para saber como é que está sobre essa paralisação, se já teve alguma alteração. Por enquanto, nada mudou, continua aí a informação que foi colocada pela Roxane, né? Essa falha paralisando as linhas 11, 12 e 13, né, da Trivia Trens. Ei, que situação, né? É sofrido o povo pra pagar show lá pro Nordeste, não? É. Achei o Natanzinho Lima aqui e o Wesley Safadão. É a única que tem deles aqui. Também repercutindo aqui nas plataformas o vôlei masculino. É, a seleção masculina de vôlei. É. Bernardinho tá numa situação aqui, hein? Tem um vídeo que circula, né? Relaxa, relaxa. A gente tá deixando de ser bom em tudo em que éramos, hein? Grande parte é a culpa. Vai saber, né? Um técnico multicampeão e respeitado no mundo inteiro está corrigindo seu jogo. Aí vem, tem que ouvir desculpa e manda um relaxa, relaxa. Deve ser os mesmos que não aceitavam ser disciplinados pelos professores na escola e que o papai e a mamãe corria para tirar satisfação quando tinha que chamava a atenção, né? E eu sei o que eu tô falando, porque meu filho jogou vôlei, jogou e jogou muito bem, né? E chegamos no nível até de peneirão, foi aprovado, mas preferiu estudar mesmo e tocar carreira. E eu vi um ambiente. Vamos pagar o safadão pra turma lá. Dez e meia, participe, deixa aí o seu recadinho pelo nosso WhatsApp 977999000. Daqui a pouquinho os dois pesos e duas medidas do nosso querido Jack aqui. Ah, vocês vão ver cada uma hoje. 10h30, vamos ao destaque internacional do programa.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Lúcia Miesel.
Paris, 23 de julho de 2026. Estes são os destaques desta quinta-feira. Os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram durante a noite ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. Os disparos elevam os temores de bloqueio de uma segunda rota global de transportes marítimos de petróleo, depois do Estreito de Hormuz, em reação à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Enquanto isso, as Forças Armadas Americanas mantêm a campanha militar contra o Irã na 12ª noite consecutiva de operações. Teherã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, aliados dos Estados Unidos na região. Grandes petroleiras europeias anunciam nesta quinta lucros excepcionais no segundo trimestre do ano, uma consequência direta do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. A francesa Total Energie registrou um aumento de 67% no lucro líquido, um total de mais de 5 bilhões de euros. O grupo espanhol Repsol viu seu lucro líquido mais do que triplicar no primeiro semestre, a um valor 265% maior do que o registrado no mesmo período de 2025. Países da União Europeia chegaram a um acordo para impor novas sanções contra a Rússia após semanas de negociações em Bruxelas. Este 21º pacote visa prorrogar por um ano o mecanismo de teto de preços para as exportações do petróleo russo, que financia uma parte significativa da guerra de Moscou contra a Ucrânia. Em paralelo, nas Filipinas, o chanceler russo Sergei Lavrov e o secretário de Estado americano Marco Rubio se encontraram às margens de uma cúpula em Manila. Foi o primeiro encontro dos dois em quase um ano, o que ilustra a que ponto a diplomacia está paralisada para solucionar o conflito no leste da Europa. Bombeiros franceses combatem um incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste do país, uma popular área turística. 2.000 hectares já queimaram desde quarta-feira, perto da bacia de Arcachon. 12.000 moradores e turistas tiveram que deixar as suas casas e hotéis por precaução. A Espanha e a Itália também continuam a enfrentar incêndios alimentados pelo vento e as altas temperaturas. Um bombeiro morreu na Sicília, no sul da Itália. Na Calábria, 160 focos de incêndio estão ativos. Um ótimo dia a todos.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais. Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Só até quinta. Melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
USP e você.
O Museu do Ipiranga promove sua programação especial de férias, que dura até este domingo, dia 26, com atividades para toda a família. Com jogos e visitas mediadas, a proposta é estimular a curiosidade, o olhar crítico e a sensibilidade de públicos de todas as idades, por meio de experiências divertidas e educativas. As atividades incluem visitas, salas de jogos e enigmas, todos presenciais e gratuitos, com horários e dias variados. Os eventos acontecem no Museu do Ipiranga, endereço Rua dos Patriotas 100, Ipiranga, São Paulo. Para conferir a programação completa, acesse museudoipiranga.org.br.
USP você no interior.
O Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP em São Carlos está com inscrições abertas para a primeira escola de processamento de linguagem natural. O encontro é presencial e vai abordar técnicas e desafios da inteligência artificial aplicada ao português brasileiro. O evento é voltado para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de computação e linguística. Acontece de 11 a 13 de agosto no auditório Fernão Estela do ICMC. Para garantir sua participação, acesse o link de inscrição disponível no site icmc.usp.br/eventos.
USP e você.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Dica cultural.
Dias 26 de julho e 2 de agosto, o Sesc Santana recebe a Cisne Negro Companhia de Dança, que apresenta o espetáculo Goitá, em uma parceria com a Companhia de Teatro de Bonecos Piafraus. Inspirada em Glória do Goitá, município pernambucano reconhecido pela tradição do mamulengo, aproxima as linguagens da dança e do teatro de bonecos a partir de uma pesquisa sobre manifestações populares brasileiras.
Olá, sou Dani Bittencourt, diretora artística da Cisne Negro Companhia de Dança, e venho compartilhar com vocês sobre o espetáculo Goitá, que sobe ao palco do Sesc. Goitá tem duração de 60 minutos, da coreógrafa brasileira Ana Catarina Vieira e direção teatral Beto Andretta, com música de Quinteto Violado. Glória do Goitá é uma pequena cidade localizada a 60 quilômetros do Recife, é hoje considerada a capital brasileira do mamulengo e é onde a nossa inspiração a esse espetáculo, que homenageia e reverencia o universo do mamulengo pernambucano. A ação do espetáculo se desenvolve em pleno mercado municipal, com suas barracas, onde são vendidos objetos de palha, artefatos de cozinha, cabaça, bucha e uma infinidade de produtos produzidos por pequenos agricultores e artesãos locais. Afinal, nosso espetáculo se passa em um tempo quando ainda não havia celulares, abundância de plástico, a internet, um passado não tão distante. No final dos anos 70, onde esses efeitos da industrialização já eram sentidos, mas a vida era mais lenta. Nesse ambiente rústico, a cultura popular predominava o forró, o frevo, o baião, que eram transmitidos pelas ondas de rádio, e os folguedos populares, como o cavalo marinho, os caboclinhos e o maracatu, realmente faziam parte da cultura da cidade. Goitá vem dar continuidade a esse perfil inovador e eclético da Cisne Negro Companhia de Dança.
Ouvimos Dani Bittencourt, diretora artística da Cisne Negro Companhia de Dança, que apresenta o espetáculo Goitá nos domingos 26 de julho e 2 de agosto, sempre ao meio-dia, no Teatro do Sesc Santana. Com ingressos a partir de R$12 através do portal ou nas unidades da instituição, a montagem é gratuita para menores de 12 anos. O Sesc Santana fica na Rua Luiz Domingos Vilares, 579, no Jardim São Paulo. Programão e para toda a família.
Dica cultural. Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Voltamos aqui ao vivo dentro da programação da Rádio Cidade. Hoje tem Michael Jackson, é hoje o dia do espetáculo dele aí, né? O cover do Michael Jackson. Bem interessante, né? A apresentação fez muito mais sucesso aí no depois do lançamento no cinema, né? Foi realmente interessante. Hoje no Politeama, adquira seu ingresso no simpla.com.br ou nas bilheterias do teatro. Por sinal, bem interessante o pessoal do teatro também poder fazendo aí a venda dos ingressos, a opção. Tivemos o King, o Queen, o Queen, quem mais que vem agora? O Michael Jackson, vem Guilherme Arantes também aqui no Politeama, já estão vendendo lá, eu não sei quem é a produtora, mas já tem Guilherme Arantes também. E tem esses espetáculos infantil, tem a peça O Figurante, que acontece agora sexta-feira. Também você pode adquirir. E vem um especial aí, cover Tim Maia e Liz Regina. Também é isso daí. Nós vamos estar divulgando aqui na cidade. JP Garcia escreveu agora 10h44. 10h44, voando o tempo, hein? A ilusão do IPCA+. Ilusão do IPCA+. Deixa eu só compartilhar essa notícia. A Fiat Toro custava R$ 76.500 quando foi lançada em 2016. Considerando uma depreciação média de 70% em 10 anos, ela valeria R$ 22.000, R$ 23.000. Corrigindo esse valor pelo IPCA acumulado no período, deveria custar R$ 38.000. Mas com 10 anos de uso e 185 mil quilômetros, a FIP disse que vale R$ 80.000. Aí está sendo anunciada por R$ 81.900, mais do que o dobro do valor projetado pela depreciação somada à inflação. O destaque também aqui do Paulo de Tarso, a seguinte informação. Viu uma matéria de que, olha só, escuta só isso daqui, parece que, não parece que é no Brasil não isso daqui que eu vou falar, né? Presta bem atenção. O Paulo de Tarso, ele está sempre atuando aqui no nosso, no Twitter, né, e escreveu. Eu vi uma matéria de que vagabundos invadiram uma casa e roubaram uma bicicleta. Mais tarde, ao retornarem para roubar as outras, foram moídos na pancada pelo dono da casa, que os segurou até a chegada da polícia. Todos foram conduzidos à delegacia e no dia seguinte, os ladrões foram soltos, mas o chefe da família ficou preso por torturá-los. Opa! É isso mesmo, os bandidos aproveitaram agora a ausência do dono da casa, então invadiram e roubaram novamente. É isso, né? Roubaram novamente. Os abandidos então aproveitou. Bom, o dono agora está preso, vamos lá, vamos roubar novamente. Esse é o Brasil, com leis que punem a vítima enquanto beneficia os bandidos. Não é assim que a gente ouve falar? aqui o tempo todo, é assim que a gente ouve falar, né? Mas tem gente que acha que isso é bonito, não ouve nada. Mais uma página aqui que também o Maverick Turbo coloca aqui no Twitter o seguinte: queria pagar umas multas de radar e aí começou minha saga. Aparentemente tem que aguardar um tempo. Dei o tempo, fui na CNH digital, lá eu consigo ver, nem todas, mas não consigo pagar. Acho que o ouvinte cidade já pegou isso também, né? Aí liguei para um amigo despachante e ele disse que tem muito golpe com o site clonado do Detran. Recomendou ir à lotérica para não levar tombo. Fui na lotérica de sábado, o sistema do Detran, como boa coisa do governo, não funciona de sábado. Fui dia da semana na lotérica, aparentemente eles não conseguem consultar multas do meu estado, só de outros. A pessoa disse que eu ia ter até um AI Minas, Serviço Público da Prefeitura, que eles resolveriam para mim. Fui no UAI Minas, gastei tempo na fila, falei para a atendente que queria emitir boleto de multa. Ela: você marcou o horário? Eu: não, e trabalho o dia todo, só tenho hoje para ver isso. A atendente disse: a gente dá um atestado de que você esteve aqui e pode apresentar no trabalho, só consigo emitir com uma hora marcada. Resumo da ópera: eu quero pagar uma multa desonesta e corrupta do Estado, ele dificulta ao máximo, numa dessas vou ser parado numa blitz, vão levar meu carro e lá vai mais guincho e pátio, né? E aí, se você não odeia o Estado brasileiro, você deve estar mamando no Estado brasileiro. Eu já tive algo parecido com isso daqui, né? Uma multa de trânsito, ela aparece, mas você não consegue pagar. Você não consegue pagar no legalizado, mas aí vem alguém clonado e consegue pagar para você. Como é que conseguem fazer tudo isso, né? Puxa vida. O destaque agora 10h49, são as páginas do YouTube que estão abertas aqui com jornalismo de precisão dessas reportagens, e na JP News tem o repórter André Anelli trazendo informações que o governo libera crédito para os afetados sobre o tarifaço nos Estados Unidos. Vamos ouvir, né, a informação.
A terceira etapa do Plano Brasil Soberano, lançada pelo governo aqui no Palácio do Planalto, prevê 18 bilhões e meio de reais em recursos para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, inovação tecnológica e abertura e prospecção de novos mercados. Os recursos têm como fonte principal o Tesouro Nacional, mas também contam com verba do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, com 5 bilhões de reais. As taxas de financiamento variam conforme a finalidade do crédito, chegando a 3% ao ano para projetos ligados a minerais críticos e 9,8% ao ano para capital de giro destinado a grandes empresas. Além das empresas diretamente atingidas pelo tarifaço norte-americano, o programa passa a contemplar exportadores prejudicados por conflitos internacionais, especialmente aqueles com operações no Golfo Pérsico. No lançamento da iniciativa, o presidente Lula disse que o Brasil manteve diálogo com representantes da Casa Branca até os últimos dias antes da entrada em vigor das novas tarifas, mas as negociações não avançaram.
Nós estamos na mesa de negociação, propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu pessoalmente fui aos Estados Unidos, tá, ficamos 3 horas discutindo negociação. O Márcio Alckmin, o Dario e o Haddad, quando era ministro, fizeram várias tentativas de negociar e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar o nosso antagonismo aos Estados Unidos? Não. Não vai, porque a gente não vai sair da mesa de negociação. Eles que digam que não querem negociar, porque nós estamos lá sentados na mesa, fazendo proposta toda vez e desafiando eles provarem que eles tinham alguma razão de taxar o Brasil, porque são deficitários conosco.
O presidente reforçou, porém, que o país pode encontrar novos parceiros comerciais e sair mais forte da crise.
Todos nós, desde quando aprendemos a entender as primeiras palavras que nos são faladas, a gente ouve uma frase que diz o seguinte: há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte.
Segundo nova estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o tarifaço deve atingir cerca de 15% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, o equivalente a US$5,8 bilhões em exportações. O ministro Márcio Elias Rosa disse que o crédito anunciado foi bem recebido pelos setores afetados.
Recebemos já manifestações de apoio à decisão do presidente Lula, seja a sanção ao Brasil Soberano, seja essa nova linha de crédito que foi criado a partir de hoje, está instituída a partir de hoje. Diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentam sugestões, não é?
A Confederação Nacional da Indústria considerou oportuna a disponibilização de crédito emergencial para as empresas afetadas pelas tarifas. Segundo a CNI, a indústria de transformação deve ser o setor mais impactado pela taxa adicional, pois 47% do valor total das exportações desse segmento são alcançadas pela medida do governo americano. Para a CNI, a sobreposição dessa barreira protecionista ao estrangulamento financeiro das empresas evidencia a urgência do pacote governamental. Apesar do reforço financeiro na nova etapa do programa Brasil Soberano para socorrer as empresas afetadas, o governo garante que continua buscando uma solução negociada para o impasse comercial com os Estados Unidos.
O Antônio Rezende, advogado, escreve, né? O celular do meu cliente foi invadido por um malware disfarçado de aplicativo e suporte técnico. Eu acho que é assim que fala. Em minutos, R$38 mil sumiram da conta dele via Pix. O banco disse que ele tinha autorizado tudo. Não tinha. Entramos com a ação, o banco tentou se esquivar, alegando culpa exclusiva do consumidor. O juiz não aceitou. Resultado, devolução integral, mais danos morais. Isso se chama responsabilidade objetiva e está na súmula 479 do STJ. Se você foi vítima de fraude bancário, o banco provavelmente vai tentar te culpar também. Consulte um advogado antes de aceitar a resposta dele. O Jack escreve, terceiro dia da conta, família de 6 mil paga 1.500, família de 6 mil paga 1.500 de aluguel, 250 de luz, 120 de água, 120 de gás, 150 de internet com celular. Na luz, metade do valor é tributo e encargo, uns 125. No gás, de botijão, perto de um terço. Na telefonia, um quarto ou mais. No aluguel, o imposto de renda do proprietário veio precificado dentro. Somando só o que dá para rastrear, morar custa a essa família uns R$280 de tributos escondidos por mês. 3.400 por ano, sem contar IPTU que o dono repassa, e vai ter muito mais ainda pela frente. É, só para você ter uma ideia, né? E o povo fica aí calmão, calmão. Mais um destaque, agora o repórter da Band é o Rafael Procópio. O governo estabelece novas regras para o comércio funcionar nos feriados.
Uma nova portaria do Ministério do Trabalho traz regulamentações sobre os trabalhos durante os feriados para o setor do comércio. Segundo a nova determinação, o expediente nestes dias será realizado de acordo com regras estabelecidas segundo convenção coletiva, ou seja, após um entendimento entre os sindicatos que representam as empresas e os sindicatos dos trabalhadores. Essa portaria é o fruto do diálogo entre o governo e representantes da categoria que vem sendo debatida debatido desde 2023. Há, no entanto, exceções. Por exemplo, estabelecimentos como padarias, farmácias, postos de combustíveis, barbearias e salões de beleza funcionam normalmente. Também ficam neste esquema os comércios de gás, locadoras, hotéis, restaurantes, bares e similares, além de casas de diversões, feiras livres, lavanderias, funerárias e outros serviços. Já supermercados e redes varejistas estão inclusas na nova determinação do Ministério. Para a advogada Moara Silva, mestre em Direito do Trabalho e professora do IBMEC Brasília, a portaria traz melhorias para os trabalhadores, apesar de não ser o modelo ideal.
De fato, a lista de exceções é considerável, mas eu acredito que a gente tem que levar em consideração como que era a situação antes da regulamentação, onde o empregador, em todas as outras, os outros setores, poderia decidir de forma unilateral. Então, a gente tem aí uma representação, sim, de avanço, mas a precarização sempre precisa estar com os nossos olhares atentos. A nossa sociedade, infelizmente, tem sido construída para a gente viver para trabalhar e não trabalhar para viver. E é necessário que os trabalhadores do comércio tenham um tempo de descanso, tenham um tempo de lazer, tenham um tempo de participar também desses convívios coletivos e sociais que são propiciados pelos dias de feriado.
A regra vale somente para os feriados. O trabalho ao domingo segue regulamentado da mesma forma que é prevista em uma lei sancionada no ano 2000.
Mais um destaque aqui do Jack: trocar de casa com o vizinho gera dois impostos. Na permuta de imóveis, cada parte paga o ITBI sobre o valor do bem que recebe. Então, a troca seca, sem um real circulando, rende à prefeitura o dobro de uma venda comum. Duas famílias que apenas inverteram endereços entregam juntos 4 a 6% do patrimônio trocado. E se tornar em dinheiro, o ganho de capital federal ainda espreita a diferença. Se houver, torna em dinheiro, ou ganha em dinheiro. O sistema tributa a mudança de titularidade, não a riqueza nova. E na permuta não nasceu riqueza nenhuma, nasceram duas guias. É assim mesmo que funciona. Você tem uma casa aí de 500 mil, achou outra de 500 mil, vai lá, vamos trocar. E TBI em cima deles. E claro que é muito mais que 6%. Não, até 5%, porque 2,5% é do ITBI, mais 2,5% do cartório. Então você está trocando de casa. Você tem que ter 25 mil aí na mão, no mínimo, para isso daí. Às vezes está um pouquinho menos, vai 20 mil. Mas uns 25 mil você tem que ir, só trocou de casa, para ter a documentação em ordem. Você precisa passar num cartório para fazer isso, essa regulação. Senão não é seu, né? Tem que passar para o seu nome. E aí você tem que passar num cartório. E na prefeitura também. Né? Tem que passar lá e recolher. Às vezes o próprio cartório já recolhe essa guia da prefeitura. É isso! Já ele mesmo, às vezes, já recolhe essa guia. E você só trocou de endereço, mais coisas. Como diz o Jack, né? O sistema tributa a mudança de titularidade, não a riqueza nova. Na permuta não nasceu riqueza nenhuma, só nasceram duas guias. Muito bom. A Beatriz Souza da JP News está aqui. O PT aciona o Tribunal Superior Eleitoral contra Flávio Bolsonaro por falar sobre as urnas. E vai dar pepino isso daí ainda, viu? Porque... vamos ouvir.
Após o presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro, repetir informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro durante um encontro com embaixadores em Brasília, a campanha do parlamentar entrou mais uma vez em um modo de contenção. No discurso, Flávio citou um relatório da CIA, divulgado na semana passada, segundo o qual a empresa venezuelana Smartmatic estaria envolvida em fraudes nas eleições da Venezuela em 2012. Em seguida, afirmou que essa mesma empresa teria produzido as urnas eletrônicas brasileiras. A informação, no entanto, já foi desmentida pela Justiça Eleitoral em 2020, que esclareceu que a empresa Smartmatic nunca fabricou urnas utilizadas nas eleições brasileiras. Durante o evento, o senador também pediu aos diplomatas que enviassem o maior número possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2026. O episódio lembra a reunião promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em 2022, quando também foram feitos questionamentos ao sistema eleitoral. O caso resultou na condenação do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o tornando inelegível. Posteriormente, Jair Bolsonaro também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Em resposta ao novo episódio, a Justiça Eleitoral reiterou o mesmo posicionamento adotado em 2020, que as urnas eletrônicas brasileiras foram desenvolvidas por técnicos da própria Justiça Eleitoral e não têm qualquer relação com a empresa venezuelana citada pelo senador. O TSE também divulgou em discurso do presidente do tribunal, Nunes Marques, feito em junho, encontro com embaixadores, em que o ministro defendeu a segurança das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro.
Construímos um sistema seguro, permanentemente auditável e em constante aperfeiçoamento, de modo a mantê-lo na vanguarda mundial no que toca às eleições. A urna eletrônica brasileira não é conectada à internet, nem a qualquer rede externa de comunicação. Ela opera de forma isolada, eliminando a possibilidade de invasões remotas durante a votação. Caso qualquer alteração seja detectada, seu funcionamento é automaticamente interrompido.
Na ocasião, o presidente do TSE destacou que o processo eleitoral é submetido à fiscalização permanente.
Entre as grandes democracias, o Brasil é, sem dúvida, o único país do mundo que combina, em escala nacional, votação eletrônica, identificação biométrica de praticamente todo o eleitorado, abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais para fiscalização, testes públicos de segurança conduzidos por especialistas independentes, auditorias realizadas antes, durante e depois da votação, observação eleitoral nacional e internacional e ampla participação de partidos políticos, instituições públicas e entidades técnicas nos mecanismos de controle.
Na tentativa de evitar uma nova crise, Flávio Bolsonaro negou ter questionado a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Segundo o senador, apenas incentivou os diplomatas a enviarem o maior número possível de representantes para missões internacionais de observação das eleições. Mesmo com a tentativa de minimizar os efeitos, integrantes da equipe jurídica da campanha reconhecem que as declarações podem ser analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Está aí o destaque da Beatriz aqui na cidade. O Caio Coppola também está analisando essa questão, né? Envolvendo aqui o Flávio, né? A performance entre os dois. Vamos ouvir aqui o comentário do de vencer Lula Caio da Silva Coppola em 2026 sobre esse
seu
tema.
Pai, Jair Bolsonaro, em 2022. Pois é, na eleição passada, Jair Bolsonaro tinha a caneta na mão, concorria à reeleição e mobilizava multidões em discursos e motociatas. Já agora, em 2026, Flávio não conta com nada disso. E para piorar, o seu pai, um ex-presidente censurado pelo judiciário, não pode se manifestar, usar redes sociais, dar entrevista, receber visitas do próprio filho ou mesmo escrever cartas ao público. Nesse contexto, é natural que o bolsonarismo e a direita em geral esteja menos engajada, menos entusiasmada e menos confiante em uma vitória em outubro. Contudo, esse desânimo não se justifica. Começando pelos números de intenção de voto no segundo turno, que nesse ano conta uma história muito diferente da última eleição. E para a gente não ficar restrito a uma única fonte de informação, vamos comparar os dados compilados pelo portal Polling Data, um reconhecido agregador de pesquisas eleitorais que considera os resultados de 17 dos principais institutos atuantes perante o TSE. Bom, se o segundo turno fosse agora, no mês de julho, segundo a previsão eleitoral da Polling Data, Lula teria 45,5% dos votos contra 41,9% de Flávio. Ou seja, o petista teria uma pequena vantagem de 3,6 pontos percentuais. Até aí, nenhuma grande novidade. Essa diferença aparece na maioria das pesquisas, como na última Datafolha, que traz Lula com 47% e Flávio com 43% das intenções de voto, empatados no limite da margem de erro. Mas você se lembra qual era o cenário na última eleição? Então me permita refrescar a sua memória. Há exatamente 4 anos, em julho de 2022, segundo o mesmo agregador de pesquisas, o Polling Data, Lula da Silva tinha uma enorme vantagem sobre Jair Bolsonaro. Coincidentemente, 13 pontos percentuais de diferença a favor do petista, que aparecia com 50% das intenções de voto contra apenas 37% do capitão. No Datafolha, a vantagem de Lula era ainda maior, 20 pontos percentuais. Ou seja, há 4 anos, nessa altura da disputa, Lula era favorito absoluto para vencer a eleição, e por uma diferença de uns 15 milhões de votos, no mínimo. Mas a gente sabe que não foi nada disso que aconteceu. A eleição de 2022 foi vencida pela menor margem da história, apenas 1,8% dos votos válidos. E se a tendência de erro nas pesquisas a favor da esquerda estivesse repetindo novamente, é possível que na prática o Flávio já tenha até ultrapassado Lula, já que o senador está cerca de 10 pontos à frente da marca anterior registrada pelo seu pai, em 2022. E esses números mais favoráveis à candidatura do Flávio vêm acompanhados de uma mudança profunda nas circunstâncias políticas. Para começo de conversa, a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos acabou por desmantelar o USAID e o Foro de São Paulo, comprometendo estruturas de promoção e de financiamento da esquerda no continente sul-americano, inclusive aquelas articuladas pelos regimes ditatoriais da Venezuela e de Cuba. Prova disso é que, desde a chegada do novo presidente americano, as 7 eleições no continente foram vencidas por candidatos mais à direita. Já no plano da política doméstica, 2 mudanças merecem destaque: uma no judiciário, outra na imprensa. Nessas eleições, o TSE não vai ser mais comandado por um juiz parcial e autoritário denunciado internacionalmente por perseguição política. Também o STF não é mais presidido por um ministro que se vangloriou de enfrentar e derrotar o bolsonarismo. No mesmo sentido, a grande mídia desmanchou o seu consórcio de imprensa e tem sido mais plural na cobertura jornalística, incluindo até algumas críticas mais incisivas contra ministros do Supremo e políticos ligados ao governo. Em outras palavras, a esquerda perdeu a sua blindagem junto às instituições. Isso se estende ao mercado, que se arrependeu bastante de confiar nas falsas promessas de responsabilidade fiscal do PT. Sem a força total da imprensa, da justiça e do setor financeiro empurrando a candidatura do Lula, dificilmente ele vai conseguir manter a estreita margem que o elegeu em 2022. Apenas 2.139.000 votos de vantagem. Finalmente chegamos à última grande diferença entre 2022 e 2026: as narrativas. Vamos lembrar que o Lula voltou ao poder acusando seu adversário de provocar genocídio, violência e fome, com a promessa de picanha, paz e defesa da democracia. De lá para cá, o poder de compra da população se deteriorou, a criminalidade explodiu e a censura à direita ficou escancarada. Ou seja, agora é o governo petista que está na vidraça, implicado em escândalos de corrupção, com o país quebrado, a população super endividada e 1/4 dos brasileiros vivendo sob influência do crime organizado. Lula não cumpriu seus compromissos de campanha e, acima de tudo, não entregou o tal churrasco com picanha.
Olha, pô, Lula, eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, ratinho.
Se o petista quisesse reeleger, vai ter que inventar novas promessas ou reciclar muito bem as antigas. E ele sabe disso.
Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país.
Verdade. Só 3 em cada 10 brasileiros têm uma avaliação positiva do governo petista. E tudo que foi apresentado até agora, a isenção de imposto de renda, o Desenrola 2.0, o Gás do Povo, Move Brasil, nada disso repercutiu nas intenções de voto a favor do Lula, que parece ter atingido o seu teto eleitoral. A sorte do petista é que a campanha adversária enfrenta disputas internas, lavação de roupa suja em público e dificuldades para falar fora da bolha. Contudo, Flávio Bolsonaro encontrará um terreno fértil se acertar a sua comunicação. Segundo o Datafolha, o número de eleitores que se identifica com propostas e com valores da direita saltou 10 pontos durante o governo Lula, de 34 para 44%. Superando os 39% que ainda se identifica com a esquerda. Em outras palavras, a incompetência do PT pode ter dado a ajuda que faltava para que a campanha de Flávio, em 2026, supere a campanha de Jair, em 2022.
Tá aí o Coppola, o Caio Coppola, analisando aí essa eleição, essa disputa dos dois. 11 horas e 11 minutos, vamos a mais um destaque aqui. O repórter, a Sandra Capomatto, traz a informação da derrota na Copa do Mundo, que põe um impacto emocional do futebol e ensina a lidar com as frustrações.
O desejo de vencer a Copa do Mundo de futebol foi adiado por mais 4 anos. E é preciso entender que no campo, como em qualquer outro esporte, é um jogo, e ele nem sempre tem resultado previsível. A prática de esporte ajuda jovens a entender que nem todos os dias se ganha. Para a população, o fim da jornada rompe uma longa construção de expectativas e desencadeia sentimentos complexos, como um vazio inexplicável, tristeza e profunda frustração. A derrota faz parte da vida, apesar de nem sempre ser fácil aceitar, principalmente entre crianças e adolescentes, seja em uma disputa escolar ou um campeonato de amigos. Independente da idade, o futebol faz parte da vida do brasileiro, o que torna a perda muito mais dolorosa emocionalmente, como explica o psicólogo e psicanalista Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP.
Há muitos motivos pelos quais o brasileiro se frustra particularmente com o futebol. O futebol faz parte da nossa narrativa nacional, ou seja, nós temos mais ou menos claro a história das vitórias e perdas. A gente reconta a vida do país a partir da Copa de 58, de 50, da Copa de 70, da frustração de 82. Há uma reação emocional assim tão intensa também porque o futebol é um dos poucos esportes em que o mais fraco pode ganhar. E essa sensação, ela é muito importante para o brasileiro, porque ela simboliza os sonhos daqueles que têm, vamos dizer assim, improbabilidades e vulnerabilidades a enfrentar.
O sonho faz parte do desejo de vencer. E a perda no final significa que o sonho foi frustrado.
Torcer, no fundo, torcer é um sinônimo de desejar, de querer, de sonhar. O futebol é parte da política dos sonhos. Então a gente sonha com o improvável, a gente sonha com o impossível, a gente sonha com mundos que virão. E qual é o suporte para isso, né? Qual é o suporte material, social e concreto? É o futebol, né?
No caso de uma derrota do tamanho da Copa do Mundo, a grande decepção não ocorre de forma isolada, pessoal, mas coletivamente, praticamente com um país inteiro. Já dizia o ditado, quanto maior a expectativa, maior a decepção.
Realmente criamos tantas decepções, porque as decepções são covariantes com o tamanho da nossa expectativa, né? E a ganhar a Copa do Mundo é uma grande expectativa, então, portanto, será uma grande decepção, né? Nessa situação a gente tem uma outra interveniência, que é a ideia de destino, né? Como o mais fraco pode ganhar, surgem mitologias em torno de, olha, nós de alguma forma fomos predestinados para isso, e então mesmo que o time seja fraco, como o de 94, mesmo que a gente não tenha muitos craques, existe a chance.
O vazio interno que fica é semelhante a de uma perda, como se fosse um luto, e a relação entre amor e ódio se misturam a esse luto. É o encerramento de um ciclo de encontros e comemorações. É essencial viver este momento de forma equilibrada para não comprometer o bem-estar.
Não é nenhum exagero falar em luto, né? De fato, a gente tem uma relação de amor e ódio, né? Então, a ideia de perda é uma, como se diz na psicanálise, é uma ameaça narcísica, né? É uma ferida narcísica. Ou seja, o futebol é cheio desses futuros contingentes ou futuros possíveis, né? E é justamente por isso que isso captura também o nosso luto, né? É amor, é desejo, é algo que a gente investe assim libidinalmente. Os grandes amores são também feitos disso, né? Não só do que aconteceu, mas, puxa, do que a gente poderia ter feito conosco, né? Do que o destino poderia ter produzido ou reservado para nós. O luto não é só aceitação da perda, mas é transformação daquilo que o percurso, a experiência nos ofereceu.
A torcida deve continuar independente das derrotas. O psicanalista Christian Dunker, da USP, explica que o apoio deve surgir também nas situações adversas, não só para o futebol, mas para todas as situações da vida.
A gente continua a torcer porque as decepções, frustrações, privações, castrações, se a gente for falar com a psicanálise, elas animam o nosso desejo, elas não acabam com ele. Então, ele é interessante justamente porque ele não é a saga dos gloriosos triunfantes que estão sempre ganhando. Aliás, seria chato, depois que nosso desejo é feito de derrotas, né? Nosso desejo é feito de falta, como diria Jacques Lacan.
E voltando às crianças que falamos lá no começo da nossa reportagem, mas é fundamental entender e aceitar que mudanças, perdas, derrotas, é como se diz um não, porque o não também faz parte da educação. Assim como na hora de dormir, de comer ou largar o celular e de outras coisas que nem sempre são tão bem aceitas pelos pequenos.
Educar é dizer não. Né? O verdadeiro e mais qualificado amor é aquele que diz não. O amor que diz sim é barato.
Ouvimos o psicólogo e psicanalista Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, falando como lidar com as derrotas no futebol.
Perfeito. 11:17 aqui na cidade. A última do Jack diz o seguinte: um homem governou Mato Grosso por 33 dias em 1991. 33 dias. Hoje recebe R$33.000 por mês, vitalícios mais do que o governador atual ganha em exercício. O STF declarou essas pensões inconstitucionais e decidiu que quem já embolsava continua embolsando. Proibido no papel, eterno na conta deles. É isso, que maravilha. Informando aqui o Vinte Cidade que a linha 12 Safira, operação parcial do metrô, hein? Linha 12 parcial, o expresso aeroporto está paralisado, a linha 11 Coral, operação normal, linha 13 Jade, operação normal. Portanto, a linha 12 ainda é operação parcial. 11:17.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. A Oral Sim se especializou em implantes dentários. A saúde bucal, a odontologia, ela é grande, ela é vasta e tem profissionais que cuidam, que fazem os tratamentos, que fazem a ortodontia. Nesse caso, por isso que o senhor reforça que os implantes dentários ficou na Oral Sim. Outro tipo de tratamento, eventualmente, se tiver uma necessidade de trabalhar junto, mas fica claro que vocês lá trabalham com implantes, é isso?
Isso mesmo, Heraldo. A Oral Sim é uma rede, né? Ela já é uma referência em todo o Brasil, como a número um em implantes, uma rede que se especializou realmente, né, em implantes dentários, na reposição dos dentes perdidos pelas pessoas, pelos pacientes, toda a parte protética de reabilitação realmente, né? Claro, aquele paciente que exige um tratamento multidisciplinar com outras especialidades, ele não vai precisar sair, né, da nossa clínica para fazer o seu tratamento. Mas ela é muito focada, muito direcionada à reabilitação, ao tratamento com implantes, tentando encontrar a melhor maneira para cada pessoa, para cada paciente. E claro, aquele paciente que precisa fazer o seu tratamento, está fazendo o seu tratamento com implantes, a gente consegue solucionar. Temos especialistas em todas as áreas da odontologia na nossa clínica, mas muito direcionado realmente o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né, aquilo que a gente direcionou toda a estrutura da clínica é para o implante dentário e para a parte protética, as próteses dos pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Em junho de 2026, ocorreu em Bonn, na Alemanha, a reunião que antecede e prepara as negociações da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP31, que acontecerá na Turquia no mês de novembro. Em 2025, como presidente da COP30, o Brasil criou a chamada Agenda de Ação, que tem como objetivo mobilizar ações de diferentes atores para mitigação e adaptação climática a partir de 6 eixos estratégicos. Hoje eu converso com Fernanda Marrocos, que esteve na pré-conferência em Bonn, sobre este encontro e o balanço entre os desdobramentos da COP30 e as expectativas para a COP31. Fernanda, como ferramenta da Agenda de Ação, os planos para acelerar soluções ou simplesmente paz foram concebidos para criar coerência entre metas e acordos visando a implementação mais acelerada de ações concretas. Como essas iniciativas se relacionam com a transformação do sistema agroalimentar e quais avanços elas podem trazer na prática?
Os planos para acelerar soluções nada mais são que instrumentos colaborativos e multissetoriais que funcionam como uma espécie de ferramenta para tirar os compromissos climáticos do papel. Quando olhamos para o eixo de transformação da agricultura e de sistemas alimentares na agenda de ação da COP30, destacamos dois planos principais: o PAS, para a convergência e coerência das políticas públicas de ação climática e transformação de sistemas alimentares, também chamado de PAS COACTS, que foi proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e outros parceiros, com o objetivo de promover maior coerência entre políticas de sistemas alimentares e clima, suprindo então lacunas de instrumentos, metodologias e capacidades institucionais que conectem a formulação de políticas à implementação nos territórios. E também o PAS Juntos para a Expansão da Agroecologia e de Agroflorestas Resilientes e Restaurativas, chamado PAS Terra, foi proposto então pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com parceiros internacionais, com o objetivo de expandir ações de agroecologia, sistemas agroflorestais, com foco então em práticas produtivas mais resilientes, restaurativas e adaptadas às mudanças climáticas. Na prática, esses planos então podem contribuir para integrar políticas que hoje estão fragmentadas, mobilizar financiamento, fortalecer capacidades locais e ampliar experiências bem-sucedidas.
O sistema agroalimentar ganhou visibilidade na COP30, mas ainda há dificuldades para que essa visibilidade se traduza em compromissos políticos mais concretos. Como você avalia o tratamento desse tema durante o encontro pré-COP?
Em Bonn, a agenda de sistemas agroalimentares avançou pouco. O grupo de trabalho do Sharm el-Sheikh sobre agricultura e segurança alimentar, que é o principal espaço de negociação sobre o tema dentro da Convenção do Clima e cujo mandato termina na COP31, evidenciou a escassez de financiamento, assistência técnica, tecnologia e capacidade institucional. Mesmo assim, os países não chegaram a um consenso sobre os relatórios dos workshops realizados nos últimos 2 anos. A principal divergência está no foco do debate. Países do Sul Global defendem uma abordagem mais voltada à produção agrícola, enquanto que países desenvolvidos propõem uma visão mais ampla, que considere todo o sistema agroalimentar. A decisão foi adiada para Antália, na Turquia, onde também será discutido o futuro do grupo. Apesar disso, houve avanços fora das negociações formais. A experiência na mesa da COP mostrou que as próprias conferências podem incorporar os critérios de alimentação saudável, compra local, redução de desperdício e transparência. E também ganharam destaque o PAS COACTS e o PAS Terra, citados anteriormente, e a iniciativa Nexo Turquesa, que deverá ser lançado na COP31 e que propõe aproximar sistemas alimentares, gestões de recursos hídricos e adaptação climática. O desafio em todos esses casos é transformar iniciativas promissoras em políticas, financiamento e ações concretas que alcancem os agricultores.
E para encerrar, quais foram suas impressões gerais da conferência em Bonn?
Bem, a conferência em Bonn mostrou uma falta de consenso, de financiamento e de decisões concretas. Agora o desafio é chegar à COP31 com uma maior articulação política e avançar na discussão sobre um mapa do caminho para a transição justa e sustentável do sistema agroalimentar nos moldes do que já se discute para a transição energética. Sem isso, dificilmente haverá ação climática capaz de proteger o planeta, a saúde e o direito tomando alimentação adequada.
Fernanda, muito obrigada por sua participação. A Fernanda é coautora de um documento lançado pela Cátedra Josué de Castro justamente durante a conferência em Bonn, intitulado como De Belém a Antália, para posicionar o sistema agroalimentar no centro da ação climática, que está disponível no site catedrajc.fsp.usp.br. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, e conversei com Fernanda Marrocos. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima.
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo.